Você com certeza já se perguntou o que teria acontecido em alguma situação da sua vida se as coisas tivessem se desenrolado de forma diferente. E certamente já se perguntou o que poderá acontecer se determinadas coisas mudarem, ou continuarem a ser como estão. Imaginar possibilidades futuras e reimaginar cenários passados é uma das características mais sofisticadas e talvez mais únicas da mente humana. A capacidade de fazer suposições e demais é a raiz da inteligência. Todas as invenções, as descobertas, as ações e decisões que constroem a história individual e coletiva do mundo em todos os níveis, no fundo, soam respostas à mesma pergunta. Mas e se? Nessa série, essa pergunta foi e será feita inúmeras vezes. Imaginamos vários cenários em que a realidade poderia ser completamente diferente do que ela de fato é. E a partir daí, usando as ferramentas da ciência, tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não.
Bem-vindos a mais um episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas, nem que essas realidades sejam fictícias, porque hoje voltaremos ao mundo do Harry Potter e estamos aqui com o Marcos.
Só existe poder e aqueles que são fracos demais para consegui-lo.
Cara, essa frase marcou a minha adolescência. Alexandre?
Eu estou aqui sem frase no meio dessas pessoas com citações incríveis. É um pouco frustrante.
Esse sou eu em todos os episódios do SciCast. Relaxa. E Giovana?
Oi, gente. Achei abestado.
Eu tenho que abrir uma porta ali, gente. Eu já volto. Um segundo.
Temos até o Fidioglotas aqui na equipe para falar sobre uma pergunta singela, mas muito impactante. Gente, e se Voldemort tivesse vencido, como seria? Vamos lá, meia hora.
Then they will have my dead body, not my obedience.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar.
A maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
Contrafactual.
Tá, vamos partir de que Voldemort conseguiu matar o Harry, Neville Levado, não existe eleito. Ele simplesmente...
Não existe, não. Ele matou...
Não, mas calma, ele foi vencido no Harry na infância ou na Batalha de Hogwarts?
É na infância, eu quero mudar tudo. Harry não passa de um triste bebê.
Harry não passa de um triste bebê morto, Voldemort no auge do seu poder.
Voldemort no auge do seu poder, ele com todas as horcruxes já constituídas, ele, enfim, na verdade é a partir daquele Dia das Bruxas de 1982, 82, né, o Harry de 81, enfim, aquele Dia das Bruxas em que ele mata os Potter. E daí? Como é que continua a história?
Ah, acho que a primeira coisa que ia acontecer depois disso, que era o que aconteceria de inevitável, seria uma batalha, talvez, direta do Voldemort com Dumbledore, que é a última linha de defesa do mundo bruxo, de certa forma.
Mas eu acho que isso demoraria, porque o Voldemort não queria brigar com o Dumbledore, porque ele sabia que ele tinha medo do Dumbledore. Então eu acho que ele ia esperar mais pra isso, ele tentar, tipo, adiar o máximo possível essa batalha, eu imagino.
É, eu acho até que o Dumbledore, vendo que, por exemplo, num cenário em que existiu a profecia, ela era furada, e aí o Voldemort conseguiu matar o Harry, eu acho que o Dumbledore, ele não ia nem tentar enfrentar o Voldemort ainda, ele ia saber que, tipo, ele não ia poder confiar no Ministério, porque... gente infiltrada, o Ministério não ia ser mais, da magia não seria mais confiável, e eu acho que provavelmente o Dumbledore ia, tipo, correndo pra uma acusa e abrir um conselhão aí pra falar, olha, a gente vai precisar envolver outros países nisso, porque a treta ficou muito séria.
Eu acho que é um bom ponto, até porque o Voldemort era só uma ameaça britânica naquele momento, né? Ele tava começando a expandir pela Europa, mas ainda era um problema da Inglaterra e da Grã-Bretanha como um todo.
É, mas o Dumbledore iria ir pra Albert Halls e pra Dunstrange avisando e alertando os outros ministérios da presença do Voldemort, pra não acontecer o que aconteceu com Grindelwald. Que Grindelwald não foi uma grande ameaça pra Inglaterra, mas em compensação ele fez uma lenha na Europa.
Tem que lembrar de toda a história do Krum com medo do, né, do Grindelwald, né? Que ele fez o fuzuê lá na Europa Oriental.
É, porque o Voldemort é o grande bruxo malvado, o grande Lorde das Trevas da Inglaterra. Em termos de alcance de influência, Grindelwald foi muito maior.
Sim, mas ele enxerga esse potencial no Voldemort. E agora que a gente tem o Animais Fantásticos e tal, a gente tem um pouco mais de material sobre o Grindelwald, sobre, enfim, outras coisas, foi aparecendo o próprio Macusa que eu citei, eu acho que pela experiência do Dumbledore, como o Dumbledore sempre está um passo à frente, tentando estar um passo à frente, se a gente vê que tem um Grindelwald foi pego lá nos Estados Unidos, tentando causar, procurando Obscurial, ele não ia esperar a ameaça ficar muito maior. Porque a gente já tem pessoal que nem o Karkaroff, que já tá lá nesse lado mais pra, né, Noruega, Suécia, que não é muito dito onde fica Durmstrang, mas é mais ou menos a mesma região. Eu acho que ele ia procurar algum conselho que fosse maior, entendeu? Por isso que eu citei a Macusa, entendeu? Eu tô fazendo um paralelo que a própria J.K. faz mais ou menos entre Guerra Mundial, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial e a história, né? Então a gente tem Salazar Sonserina, que é o caso do Salazar de Portugal e tudo mais. Então tem todos esses paralelos entre a história real e o que rolou no mundo bruxo. Então, pegando essa lógica, eu acho que o Dumbledore, é muito a cara dele buscar um conselho supremo para falar, ferrou. Porque mesmo que seja uma ameaça só da Grã-Bretanha, ele tem o poder de chegar e falar, gente, o bagulho vai ficar ruim para todo mundo. Não adianta, vai ser mais ou menos que nem uma coisa foi criado porque começou a ter uma imigração muito forte de bruxos e teve o lance de Salem e tudo mais. Ele ia virar e falar, olha, não esperem para tomar medidas depois que o negócio já aconteceu.
Mas eu acho que os outros governos iam ficar com o pé atrás, porque o primeiro que declarasse ajuda direta ao Dumbledore seria atacado diretamente pelo Voldemort. Então eu acho que os governos demorariam bastante para agir, porque... E por governos eu me refiro a governo mágico, gente.
Por outro lado, Dumbledore também seria uma espécie de herói internacional. Querendo ou não, ele foi o mago responsável por impedir o ex-mago das Trevas Supremo.
E ele não está sendo capaz de impedir isso.
Ele tem um certo poder de barganha, talvez não com os ministérios dos outros países. Mas ele teria muito poder de barganha com as escolas.
Não, mas ele tem inclusive um poder político internacional. A gente tem que lembrar que o Dumbledore ele é chefe da Confederação Internacional dos Bruxos. Então, assim, ele já tem uma influência, além de reconhecimento, tem inclusive influência política. Eu acho essa opção que a Giovanna colocou aqui de acionar os outros governos para tentar ajudar a conter a ameaça, eu acho muito válida, assim como acho essa resposta um pouco incerta dos governos que o Ale colocou agora também muito, muito lógica, né? Enfim, o medo de se envolver num problema que não é deles, né?
Mas eu coloco justamente isso porque a partir do momento que o Voldemort ele domina o mundo bruxo, a gente sabe que ele pode interferir no mundo dos trouxas, então isso também interfere na política dos trouxas. E aí o Dumbledore, esperto do jeito que ele é e com o poder que ele tem, ele já logo ia jogar a carta daquele Estatuto Internacional de Sigilo e Magia e tal, e ele já ia falar, olha, o cara vai espalhar, eu ia usar um termo, mas não vou usar, ele vai ferrar, assim, todo mundo, porque ele vai expor a magia pro mundo dos trouxas. Isso acaba sendo um problema não só mais dos ministérios, dos governos bruxos, mas começa a pegar nos governos trouxas também, né? Porque a gente sabe que existe um comum acordo ali. Então, Eu acho que ele vai pressionar isso, até porque vai rolar um monte de chacina, porque eu acho que eles vão sair um pouco diferente do que acontece, por exemplo, na Criança Amaldiçoada, que a gente vê o pessoal que eles chamam de sangue ruim, né? O pessoal mestiço sendo mais praticamente escravizado, é isso? Colocado numa situação inferior, eu já acho que ele vai chegar matando geral, entendeu? Então vai gerar um pânico, vai ser muita gente saindo do país, né? Vai ser sobrecarregando os outros países com população bruxa, vai rolar um transtorno muito grande, né? Eu acho que é por isso que ele consegue chegar logo e falar, ó, gente, o problema é de todo mundo, não só da Grã-Bretanha.
O problema é de todo mundo, mas eu tô querendo saber, e qual o tamanho desse problema, gente? A gente tá falando aqui da resposta do Dumbledore, mas e como é que tá Voldemort aí? Enfim, ele conseguiu vencer o Potter, e daí? Pra onde mais ele iria?
Eu acho que ele iria atrás do Ministério, definitivamente.
Ele ia assumir o Ministério, talvez se intitulando diretamente o novo ministro.
Será que assim que ele derrotou os Potter, os comensais iriam atrás dos Longbottom, que era um outro grande nome da Ordem, para tentar desestruturar a Ordem de uma vez só? Porque quando os Potter iam cair, a Ordem ia levar um baque gigantesco. Se eles atacassem o Longbottom meio que ao mesmo tempo, a Ordem ia ficar em condições bastante precárias. Aí seria muito mais fácil para eles irem atrás do Ministério, porque querendo ou não, a Ordem ainda tinha influência segurando o Ministério, porque ele não tinha tomado o Ministério completamente ainda. Era ser tudo pelos panos, tanto que a galera que muitos comensais foram perdoados, como tipo Malfoy da vida, estavam dentro do Ministério o tempo todo, mas ninguém conseguiu comprovar que eles tinham relação com aquilo e que não estavam sendo controlados. Eu imagino que eles iam tentar primeiro desestruturar ainda mais a Ordem, ainda atrás do Longbottom, do Black e dessa galera, do que indo reto pro Ministério, porque senão já teria ido atrás do Ministério antes, atrás dos Potter.
A Ordem, eu acho que seguiria mais ou menos os planos do Dumbledore. Enquanto o Dumbledore iria falar com os chefes de Estado dos Ministérios Mágicos, a Ordem talvez fosse se espalhar para falar com a população, entendeu? E eles iam angariar novos candidatos, nova gente para a Ordem com a população.
Mas a gente tem um pequeno problema aí, que tem que lembrar que a população bruxa era completamente apavorada do Voldemort, tanto que eles não falavam um nome. Então o principal problema da Ordem era conseguir pessoas que tivessem coragem de se filiar um negócio contra ele.
Mas isso é Voldemort na Inglaterra, não fora da Inglaterra. Apesar de ser respeitado fora da Inglaterra, no mundo bruxo em geral, ele era um cara muito malvado, mas era um cara.
Você diz então que o ponto é que a Ordem da Fênix ela tentaria uma internacionalização também para conter a ameaça.
Exatamente.
Até porque senão ela ia morrer, né?
É, porque senão o futuro ia ser, esse ia começar a atacar um por um, caçar um por um, ou foge ou ia acabar tudo.
Ela cairia. Só tô incomodado com uma coisa que vocês colocaram. No início, vocês comentam que o Voldemort, ele ainda evitaria um ataque direto ao Dumbledore, porque era ainda o único que ele temia. Perfeito, concordo com isso. Só que agora vocês falam que, derrotando os Potter, o próximo passo seria a conquista direto do Ministério. Isso não é contraditório, gente? Porque se ele vai tentar tomar ele mesmo o Ministério à força, aí é hora de um confronto, não?
Não necessariamente, porque ele não precisaria ir à força de cara. Ele ia continuar aquela influência que ele estava tendo até ele conseguir o primeiro-ministro, que é o que acontece no, na timeline dos livros.
Então não é ele assumindo o Ministério. Eu digo, não é ele o Voldemort.
Ele não colocaria a cara a tapa falando, opa, agora sou eu que mando. Mas seria ele mandando.
Ele por baixo dos panos. Sim,
até porque não tem por que ele colocar a cara a tapa, né? Porque quem ele colocasse lá dentro nunca ia discordar dele.
Sim. Exatamente.
Ok, então estamos começando a promover um embate internacional. O problema inglês está se tornando um problema global. E aí, como é que continua?
Olha, daí para lá, acredito que até mesmo seguindo os passos de Grindelwald, tendo conhecimento também das questões mágicas, das Relíquias da Morte, que acho que é meio indiferente com a história, Voldemort acabaria descobrindo a existência das Relíquias, ele iria partir para a Escandinávia, para a Europa, em busca das relíquias. Talvez começasse pela França ou já fosse direto para a Escandinávia.
Aí eu não sei se eu vou concordar contigo, Marcos, porque pela história original, ele parte não para as Relíquias da Morte. O próprio Dumbledore fala que o Voldemort ele desprezava as outras duas, porque enfim, ele achava fraco, ele queria mesmo só a varinha, Ele nem sabia se o Voldemort conhecia as outras duas, mas ainda que conhecesse, a gente tem que lembrar que ele parte para a varinha das varinhas quando ele vê que a varinha dele, que sempre foi um grande, para ele, o ponto de inflexão quando ele se torna bruxo, ela falha contra o Harry, ela é ineficiente contra o Harry. Se ele consegue matar o Harry, ele não tem a necessidade da varinha das varinhas, nem mesmo de pesquisar quanto a isso, né?
Talvez ele fosse atrás da varinha das varinhas quando a dele falhasse num combate com o Dumbledore.
Mas não ia falhar, porque não ia ser o mesmo núcleo. O Dumbledore usava a varinha das varinhas já.
Exatamente. Ele acabaria perdendo para a varinha das varinhas. E aí ele iria buscar essa varinha não acreditando que seria a de Dumbledore.
Entendi. Ele, o seu ponto é que pode ser que por uma derrota, assim, em um embate com Dumbledore, ele sobreviveria. Ou ele poderia até ser morto, mas acabaria voltando
por causa das Horcruxes.
Das Horcruxes, sim. Mas ele voltaria, ele pesquisaria, é o que ele fala, né? A minha magia nunca foi... A minha magia sempre foi excepcional, e ainda assim eu não tô vencendo dele, então eu tenho que potencializar a minha magia, né? Bom, faz sentido.
Mas eu acho que isso demoraria, né? Porque primeiro ele teria que fazer um embate com o Dumbledore, que eu imagino que ele ia evitar por bastante tempo.
Sim, seria um ponto final de definição, né? Da conquista dele.
Não, eu acredito que não. Eu acredito que assim que Dumbledore visse que ele já tinha tomado o ministério, talvez Dumbledore fosse confrontá-lo. Ele não seria o Voldemort indo atrás do Dumbledore, mas Dumbledore indo atrás do Voldemort.
Mas a questão é, o Voldemort ia ficar sozinho para isso? Eu imagino que ele ia se juntar de membros de Comensais até não poder mais.
Mesmo assim, considerando o Dumbledore, é um mago excepcional.
Mas ele não é um deus, né?
Não, mas Dumbledore também não iria ir sozinho encarar Voldemort. Ele ia levar a ordem.
Mas aí já teria que ter um exército bastante grande da ordem para conseguir bater com os comensais que aumentavam em número muito mais rápido do que a ordem.
Sim, a gente tem que lembrar também qual é o conhecimento do Dumbledore sobre as Horcruxes e como é que eles iam se organizar para procurar elas e sair destruindo, né? Então, porque também não adianta ele ir atrás do Voldemort sem ter destruído as outras Horcruxes.
Até porque o Dumbledore só descobre das Horcruxes depois que o Voldemort falha com o Harry, não é? Talvez o Dumbledore descobrisse das Horcruxes muito depois.
Dumbledore não saberia da existência das Horcruxes. Talvez ele tivesse uma vaga ideia de uma possibilidade remota, mas ele não teria nem com quem, nem tempo para poder procurar, verificar se é verdade, se existiu ou se não existiu.
Até porque o Slughorn, quem teria a comprovação disso, teria desaparecido no momento que o Voldemort dominou o poder na Inglaterra. Eu imagino que aquele cara nunca mais aparecer.
Exatamente, ou desaparecido ou morto.
Então não tem chance nenhuma do Voldemort ser derrotado.
Não na primeira tentativa, pelo menos.
De ser morto, assim, não. Agora, eu volto ao ponto anterior. Ainda que não seja o Voldemort pra acertar com o Dumbledore nessa batalha final, o ponto é que ela não tardaria a acontecer. E seria uma puta de uma batalha com dois exércitos. Seria mais épico do que Grindelwald, ainda que a gente não conheça de fato como é que foi a história, né? Enfim, exatamente.
Ainda temos esperança.
Espero que a gente saiba em breve. Seria bem mais épica, imagino, do que foi a Batalha de Hogwarts.
Uhum. Até porque não seriam crianças.
Não seriam exatamente adolescentes, crianças, né? Enfim, a gente tá falando aqui de dois exércitos, de fato, que se preparariam. E exércitos ainda internacionais, né?
Com magias que talvez os países mantivessem só pra eles. Que, tipo, não fossem tão conhecidas ou populares em outro lugar. A gente ainda não sabe como essa relação de feitiços no mundo todo.
Exatamente, e às vezes também não só bruxos, né? Algumas criaturas mágicas com eles, né?
A gente tá desconsiderando isso também. Talvez Voldemort também mandasse comensais angariar também seguidores para ele nos outros países.
Eu imagino que sim. Até porque ele já tinha mandado comensais atrás de gigantes em outros lugares que não na Europa. Não na
ele não chegaria batendo na porta, pé na porta, entrando. Ele ia mandar uma gente aqui, vai meia dúzia pro Brasil pra escola bruxa, vai pessoal pra América, vai pra não sei pra onde, e vamos angariar gente e criatura mágica.
Exatamente. Aí de repente tá o Voldemort com aqueles bichos bizarros do Criaturas Mágicas, né? Aqueles bichos... aquele leão que... Eu não lembro nem os nomes dele. Tem um leão com a letra N, é Numbu, eu esqueci. Que assopra e mata. É um dos mais poderosos. Enfim, também não vale a pena. ele tirando o basilisco da escola, hein?
Eu acho que... Eu tenho dúvida. Eu acho que ele conseguiria outro basilisco, mas ele não ia mexer no basilisco do Slytherin. Eu acho que ele não ia fazer isso.
Ah, é? Deixaria lá?
É, ele ia deixar o basilisco como guardião do Horcrux.
Mas já pensou se ele aparecesse nos lugares, assim, surfando em cima do basilisco, sabe? Naquela posição triunfal, chegando...
A minha parede já teria essa imagem.
Seria muito maneiro, só que ele pode conseguir outro basilisco. Basilisco nada mais é do que um ovo de cobra chocado por galinha.
Ele continuaria mantendo as Horcrux dele praticamente na Grã-Bretanha? Ou ele espalharia pelo mundo?
Ele faria mais Horcrux, talvez?
Não, porque ele parou no 7 porque era um número poderoso.
7 é um número poderoso, e os locais que ele deixou as Horcrux, tirando o diário que ele largou na mão do Lúcio não sei pra quê, eram locais poderosos.
Eu sei, gente, mas... Desculpa, porque aí eu acho burro. Se ele já dividiu em 7, dividir em 100, dá no mesmo, porra, sabe?
Mas é que ele acreditava que o 7 era um número super poderoso.
Uma alma dividida não é tão forte quanto uma alma completa. Ele se dividir em mais partes, ele iria se enfraquecer. Que foi, no caso, o que aconteceu quando ele criou Harry. Quando ele criou o Horcrux do Harry, a alma dele estava tão fraca que o corpo dele falhou.
Mas, gente, é PG, sabe? Dividir por 7, dividir por 8, dividir por 9, vai dividindo mais o pedacinho que sobra.
Mas você tem que lembrar que ele é um bruxo que acredita em grandes nomes, grandes histórias, e então eu imagino que ele pararia pela sétima.
Tudo bem.
Até porque que outro item que ele ia usar pra transformar no Horcrux?
Ah, mas aí vai pro internacional, acha, sabe, vai lá
mas
e pega...
Mas ele explica muitas origens dele, tem isso?
É, ele é orgulhoso, não ia rolar.
A história de Hogwarts, o posto dele como herdeiro de Sonserina.
Porque foi aonde ele surgiu a vida, né, por assim dizer.
Bom, tudo bem, vocês me convenceram.
Eu considero que, eu concordo que é burrice, mas eu imagino que é o que ele faria.
Sim, não, entendi. É, eu tô querendo colocar um pouco de racionalidade nisso, mas não tem realmente, vai.
Com 7 já não vai dar pra matar ele, quer colocar mais nisso mesmo, ter certeza?
Na história conseguiram quebrar 7, né? Enfim, eu só tô querendo ser precavido, tô querendo ajudar o lado do tio Volt.
Ah, não, vamos pra ajudar lá, o lado continuar. Do tio Volt é só você falar. Ele podia ter feito uma moeda do Horcrux e jogado no mar. Pronto, acabou, ninguém ia achar, sumiu.
Não, mas, puta, dá pra fazer tanta coisa. Mas enfim, aí é ser um pouco maquiavélico.
Aí vem o orgulho dele de não querer só jogar a alma dele em qualquer lugar.
É, pode ser. Mas, é, não vou jogar em qualquer lugar, mas vou colocar nos escombros de uma casa bizonha, enfim, porque aí isso faz muito sentido. É, bom, continuando aqui, então a gente tá aqui preparando, eu tô preparando essa batalha que pra mim vai ser o ponto épico do negócio, né? De um lado, a Ordem da Fênix reforçada muito por tropas internacionais, bruxos do mundo todo, querendo combater a ascensão desse novo ditador bruxo, também reforçado por outras tropas internacionais. Tem que ser um lugar épico, cara. Tem que ser um negócio assim... Não dá pra ser no ministério. Tem que ser tipo uma fortaleza,
Praça
sabe?
Praça da Sé aqui em São Paulo.
Praça da Sé em São Paulo.
Praça da Sé, não. Acho que talvez de Brasília, perto de Castelo Bruxo, que é a escola daqui do Brasil.
Ou ele teria ido pra África, que é onde surgiram a magia do ponto de vista mais natural, pelo menos a gente sabe. Os primeiros bruxos eram africanos, então talvez...
Podia ser. Então tem uma escola também lá, não tem? Tem uma escola lá na...
Tem algumas, né? Tem uma principal, é o Agadou, acho que é isso, é assim que se fala, o Agadou, mas tem outras espalhadas também, que essa é a maior lá.
Então, a gente tá... para uma batalha épica passada na escola africana, na escola de magia Ouagadou, que é a maior escola de magia africana, que é o berço da magia. Dos dois lados, exércitos bruxos altamente capacitados e, claro, a liderança... nem tanto. E alguns outros seres mágicos que o acompanham, gigantes e grifos e sei lá mais o que, e enfim, vampiros, é legal, enfim, vamos já que já estão colocando Crepúsculo aqui também, puxa os vampiros pra cá.
Não, puxa Helsing, Alucard é tão legal.
Isso, pensa nesses vampiros aí, melhor.
A gente tá aqui com essas duas tropas e começa a batalha. Quem vence?
Eu acho que o Vold vence, se a gente tá falando nesse cenário que não tem tempo nenhum pra encontrar o Crux,
Não, tô falando da batalha. O Voldemort pode ser vencido. O Voldemort pode ser vencido, ele não morre, mas ele pode ser vencido. Tô falando essa batalha que vai definir, essa batalha que acontece em 1985, três anos depois da morte dos Potter.
Essa batalha seria a primeira batalha entre os dois lados ou a última batalha entre os dois lados?
Seria a maior batalha bruxa já vista na história.
Mas ainda assim, por quê? Se ela for a primeira, pode ser a maior. Mas se ela for a última, ela teria que ser a maior. Porque nos outros países também iriam e poderiam acontecer batalhas regionais.
Ah, não. Sem dúvida. Estão acontecendo em paralelo. Eu tô colocando aqui o ponto focal. Enfim, é verdade. Aqui no Brasil tá lá.
Contra Voldemort no meio dos exércitos.
Isso. Tá tudo acontecendo, mas acaba que... aquela coisa épica de cinema, né? Os dois, assim, os dois já venceram, já mataram, quer dizer, o Voldemort matou trocentas gentes, o Dumbledore prendeu, né? Porque, enfim, ele tenta evitar matar. Prendeu tanto...
Eu já acho que Dumbledore não ia partir pra prender, não. Ele ia partir pra matar...
Vai matar? Dumbledore tem que radicalizar pra vencer?
Ele vai ter que radicalizar, porque ele vai ter que... A situação que ele tá é, já não tem mais escolha. Ou eu parto pra matar e acabar com isso, ou ele não ia adiantar muito.
Eu acho que os membros do exército dele seriam radicais e iriam pra matar. Mas eu acho que ele ia continuar não indo pra matar. Até porque ele consegue desabilitar praticamente qualquer bruxo sem precisar matar. Porque ele é o Dumbledore. Então eu imagino que ele não ia matar. Ele ia, tipo, destruir a pessoa, mas ela ia continuar viva.
Mas já que esse contrafactual tá se tornando quase um novo filme aqui, eu tô querendo deixar ele mais épico ali. Vamos fazer o seguinte. Começa como você tá colocando... Só que aí, em determinado momento da batalha, ele vê que ao lado dele cai, morto por uma magia do próprio Voldemort, Minerva McGonagall.
Não!
Porra, aí ele vai começar a olhar e falar, ok, então, sabe a minha lei que eu não posso matar? Vamos esquecer. Vamos pra briga.
Até porque é uma questão de guerra total, então ele já ia estar ligado nesse botão, só que aí o negócio ia ficar... né? Outro sentimento. Eu acho ainda que, por exemplo, se a gente for pegar que a Ouagadou, por exemplo, ela é uma tentativa de tomada do Voldemort de Ouagadou, mais ou menos como ele fez nessa outra linha temporal, que é a real, né? Que ele tenta pegar Hogwarts, isso. Então a gente tem uma resistência ali. Agora imagina só, esse pessoal que eles não usam varinhas, né? Eles têm a forma deles diferente de magia. Imagina só como eles não devem conseguir manipular os elementos e toda a estrutura da escola. Imagina a força que esse pessoal dessa escola não tem. Então imagina elementos loucos, assim, saltando, muito mais poderoso do que foi na Batalha de Hogwarts, que a gente tinha exército saindo da parede, cara. Ali a escola, literalmente, todos os elementos da escola lutando contra a invasão do Voldemort.
Mas a gente tem que lembrar que o exército do Voldemort também vai ter esses mesmos bruxos.
E não só gente de Ouagadou, de todas as escolas do mundo.
Sim, mas eu tô falando isso porque eles são os donos do lugar, né? Então eles devem ter truques assim que a gente não deve nem imaginar.
Mas os donos do lugar iam ter gente dos dois lados, entendeu? Em termos de o que eles iam fazer de um lado, o outro lado também vai fazer. Todo mundo, de certa forma, conhece a região.
Tá misturando Harry Potter com Avatar aqui. Vai ser aquela coisa de elementos, aí vem a Terra, aí vem... Enfim.
Ah, já teve isso na Ordem da Fênix, né, gente?
Então, mas oficialmente a escola, oficialmente quem tem os segredos da escola, a diretoria da escola e tudo mais... É quem vai usar isso, né? Então, por exemplo...
Não, realmente, seria a escola, porque é a mais antiga do mundo, né? Seria. Mas eu acho que, os dois exércitos iam iam se dizimar bastante até o momento em que eles iam meio que, os dois lados iam começar a fugir, com exceção daqueles poucos que iam correr atrás pra tentar matar um ao outro que sobrou. Mas eu acho que todo o curso não seria definido ali. Os dois lados seriam perdas gigantescas, o Voldemort morreria pro Dumbledore, seria quando o exército dele teria realmente recuado, mas eu imagino que ele ia conseguir se reestruturar e ia começar de novo esse negócio, embora o Dumbledore e o lado do bem, por assim dizer, teria uma moral bastante elevada para caçar o Voldemort a partir desse ponto.
Não, eu acho que seria um pouquinho diferente. Eu acho que, realmente, o Voldemort seria derrotado, ele perderia, mas o Dumbledore seria morto por uma criatura. Talvez até mesmo por uma cobra africana, uma naja encantada.
O Dumbledore, o Dumbledore seria morto por uma criatura? Por isso não ouvi.
Sim, o Dumbledore seria morto por uma criatura.
Se é assim, vamos colocar a criatura aqui. Eu tava tentando lembrar, acabei de procurar aqui. Dumbledore vence o Voldemort. Gostei desse final. O Dumbledore vence Voldemort e o mata.
Essa é a primeira vida dele, então vamos lembrar disso.
A primeira vida, mata, enfim, perde esse corpo. Só que, quase que instantaneamente, ele também é atacado por um Nundu, que é o mais mortífero dos animais e que ele aparece justamente na África. Ele é uma espécie de leopardo que tem uma respiração tóxica que mata, que adoece, mata vilarejos. Ele é mordido fatalmente por um Nundu na hora que ele tá lançando o feitiço final, entendeu? Uma coisa assim, bem... Todo mundo olha desesperado. Não, Dumbledore, você não!
Aquele momento de glória máxima ao desespero máximo.
Ele é picado, ele toma fumaça lá, esmordido. Mas eu acho que tinha que ser do alto de alguma coisa, porque aquela cena dele caindo, assim, em câmera lenta, eu
você
acho
quer fazer
muito
passar
louca.
Por aquilo de novo, é isso?
É, eu preciso disso.
Foi no alto da escola, foi no topo da escola.
Isso.
A luta do Voldemort e do Dumbledore começou no chão, mas terminou no topo da escola com esse bicho indo.
Vamos lembrar que é uma escola nas nuvens, né, gente?
É uma cachoeira que tem, assim, no ponto dela, e ele caindo e o Voldemort se explodindo. E o Nundu, e aquela coisa fantástica toda acontecendo. E assim a gente tá chegando no final do nosso episódio, gente. Eu quero só saber como é que essa história vai acabar agora. O que que tá acontecendo?
Tá, primeiro, os dois iam cair, os dois corpos juntos na cachoeira. E ia terminar, bem Sherlock Holmes, ia terminar depois mostrando Voldemort ressurgindo. E ia, ele, e assim, não ia ter mais ninguém pra confrontar ele. Ele ia ser o suprassumo do... Ok, ia falar, não tem mais quem vá contra mim. Agora ou tá do meu lado ou morre. E quanto a nós trouxas, ferrou.
Que triste.
Eu concordo, eu acho que ele ia renascer, botar o caos inteiro no mundo, até que eventualmente alguém ia aparecer, ia descobrir sobre os Horcruxes, ia começar a ir atrás, ia ter outra batalha épica de novo, tipo, uns 400 anos no futuro.
Ou não, sim, ou então sim. A gente pode falar assim, que a Ordem da Fênix poderia continuar como guerrilheiros.
Sim, mas então ia demorar pra caramba até aparecer alguém capaz de ir atrás de tudo, eu acho. Porque a Ordem ia estar completamente desmoralizada.
É, ia ser uma nova profecia, alguém nasceu e blá blá blá.
Isso, exatamente. Toda uma segunda história épica.
Ou seja, o nosso o próxima heptalogia só vai acontecer no século 23, quando os trouxas já são escravos há alguns séculos.
E praticamente desapareceram, eu imagino.
Não, não desaparecemos porque nós somos mantidos como escravos.
Mas acho que vai ser por uma pouca quantidade, porque eles não precisam tanto assim da gente.
Exatamente, mas vai ser só pra ter a superioridade mesmo, pra manter
então,
a...
Então, seriam pouquíssimos, pra brincar de vez em quando, eu imagino.
Exatamente.
Tipo, ia ter uns jogos vorazes da vida só com trouxas, assim, talvez.
Isso. E pra ser mais épico ainda, nesse século 23... A profecia falaria que um trouxa nasceria e esse trouxa mataria Voldemort.
Um bruxo nascido de filhos trouxas, cujos pais seriam atacados diretamente por Voldemort, seriam escolhidos para derrotá-lo. Olha, a profecia é legal, hein?
Já chegamos ao século 23, eu acho que já deu, né, gente? Você, querido ouvinte, que viajou tanto ou mais do que a gente, diga lá o que você achou. Desse nosso futuro distópico e um tanto quanto pessimista para nós trouxas, o que vocês concordam, discordam, onde vocês mudariam essa história, como vocês continuariam, será que a gente não colocou referência suficiente nisso ou colocou referência demais? Digam aí nos comentários e até semana que vem. Um beijo para todo mundo.